Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 22 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar fazendo uma correção sobre uma coisa que eu falei no episódio de ontem. Lá pro finalzinho do episódio eu falei sobre aquele processo da Qualcomm contra a Apple, só que eu me confundi, falei que era da Foxconn contra a Apple, não da Qualcomm contra a Apple. Acho que como a notícia anterior, né, que eu comentei era justamente sobre a Foxconn, acabei confundindo o nome das empresas, mas pra garantir, foi a Qualcomm que fez a Apple tirar a informação lá da venda do iPhone 7 e 8 no press release da Alemanha. Muito obrigado ao ouvinte Paulo que mandou essa correção ontem pra mim no Twitter. Agora sim, vamos pras notícias de hoje. Bom, eu vou começar o episódio falando sobre os funcionários da Amazon que estão usando um cinto agora que é repelente de robôs lá nos armazéns da empresa. O que rola é que a Amazon tem hoje mais de 100 mil robôs que ajudam a levar as coisas, né, separar, organizar lá os itens nos armazéns da empresa, e ela começou a ficar preocupada, né, com possíveis acidentes do pessoal que pode ser atropelado lá por um robô, machuca o pé, ela tropeça, cai em cima, então ela colocou esse cinto aí no pessoal. Então o que acontece é que esse cinto manda uns sinais pros robôs, né, pra indicar que tem uma pessoa ali, e o robô consegue replanejar a rota, evita de bater na pessoa e assim também evita os processos, né, que certamente aconteceriam mais cedo ou mais tarde. E enquanto isso, no mercado da mobilidade, a Uber criou uma divisão chamada Micromobility Robotics, que quer fazer sistemas autônomos para bicicletas e patinetes elétricos compartilhados. A ideia dela é fazer esses veículos voltarem sozinhos para estações de recarga, né, depois que o usuário terminar de fazer um trajeto, e tem também a possibilidade de fazer bicicletas e patinetes irem até a pessoa quando ela chamar, né, para facilitar lá o começo desse trajeto. Agora, além dessa informação, a Uber não quis comentar muito mais a respeito desse projeto, então vamos esperar, né, para ver se isso realmente sai do papel, porque a ideia, pelo menos, é bem bacana. E ainda mais ou menos sobre o mercado automotivo, o Spotify finalmente confirmou que está fazendo um acessório de streaming para carros que pode ser controlado por comando de voz. Os rumores sobre esse produto já começaram a circular e desde abril do ano passado, ou seja, faz quase um ano, mas de lá para cá o Spotify nunca tinha falado se era verdade, então se era mentira, né, se tinha esse produto ou não. Aí agora eles confirmaram para o Financial Times que estão sim trabalhando num produto desse para ser lançado ainda nesse ano e comentaram também que a ideia deles pelo menos é lançar o negócio lá custando coisa de $100. E ainda sobre o Spotify, a plataforma confirmou ontem que está testando o recurso de bloqueio de artistas e de músicas. A ideia aqui é evitar que uma playlist acabe tocando, né, a música de um artista, ou então uma canção específica que a pessoa não está mais a fim de ouvir por qualquer motivo. E nesse primeiro momento, o Spotify falou que está testando isso só no iOS para ver se vale a pena, né, poder lançar para todo mundo. E ainda sobre o mercado de streaming, só que agora falando de vídeo, deixa eu comentar que o serviço Crackle anunciou que está saindo da América Latina. O Crackle nasceu como uma espécie de concorrente gratuito da Netflix, né, que tinha filmes da Sony Pictures com anúncios, só que esse plano não deu muito certo. De uns 2 anos pra cá, eles mudaram o sistema pra colocar ele de graça, mas pra quem é assinante de TV a cabo. O problema é que mesmo assim, né, a conta do serviço não fechava, porque eles tinham só 400 mil usuários, e por conta disso eles falaram, né, que negócios vai funcionar aqui na América Latina até o dia 30 de abril. E por último, sobre esse mercado, a Disney mandou um documento pro governo americano que mostrou que ela teve um prejuízo de mais de $1 bilhão no ano passado com iniciativas de streaming, né, que ela tá envolvida lá nos Estados Unidos. O que rola, que pouca gente sabe, né, mas a Disney é dona de um pedaço da plataforma Hulu que concorre com a Netflix, mas teve prejuízo que pra Disney, pelo menos no ano passado, custou $580 milhões, e ela falou também, né, que teve um outro prejuízo de quase $470 milhões com a plataforma BenTech, que é um sistema dela, né, de tecnologia de streaming usado por canais como, por exemplo, a ESPN+. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a chinesa DJI anunciou que descobriu um rombo multimilionário nos cofres lá da companhia. A fabricante de drones falou que descobriu vários esquemas de corrupção, né, quando estava fazendo lá uma auditoria de rotina, e como resultado disso, ela vai fechar 2018 com prejuízo de mais de $150 milhões. No total, eram mais de 40 funcionários que faziam parte da coisa toda, e a DJI falou, né, que mandou uma parte desse pessoal embora e aproveitou também para fazer uma força-tarefa lá, para ver se ainda falta descobrir mais alguma coisa. E ainda sobre notícias de bastidores, a Snap anunciou, confirmou na verdade, que demitiu o diretor de segurança da companhia. Isso veio depois da Snap ter descoberto que esse diretor tinha um relacionamento secreto com uma executiva lá de uma empresa de consultoria de segurança, e por conta dele, né, a Snap tinha contratado essa empresa e feito pagamentos já de $centenas de milhares. Aí, pra piorar, a Snap também descobriu que um subordinado desse diretor passou um tempão tentando esconder, né, esse relacionamento aí da empresa como um todo, e por conta disso, ao final da investigação, o funcionário também foi mandado embora. E ainda sobre redes sociais, o Facebook começou a liberar para todo mundo o redesenho do Messenger. Esse redesenho foi anunciado em maio e começou a ser testado de verdade em outubro, e agora tá valendo para todo mundo, né? Tanto no Messenger do iOS quanto do Android. A ideia do Facebook foi organizar e simplificar um pouquinho a interface, e por conta disso, aquele monte de coisa, né, que eles passaram um tempo enfiando lá no Messenger a troco de nada, agora foi parar numa aba nova chamada Discover, assim como acontecia no Snapchat, né, já faz um tempo. E ainda sobre o Facebook, eles começaram a testar nos Estados Unidos um aplicativo novo chamado LOL. Esse app traz um feed de memes e gifs animados também, organizados em categorias tipo animais, pegadinhas, reações e assim por diante. E com isso o Facebook espera, né, conseguir voltar a atrair o pessoal mais jovem que felizmente está parando de usar a rede do Zuck. Aí os testes desse aplicativo estão acontecendo com crianças e adolescentes de 100 escolas americanas e o Facebook falou, né, que pegou autorização dos pais de todo mundo, né, para poder usar essa galera como cobaia. Seguindo com as notícias sobre o Facebook, eles anunciaram ontem um recurso chamado Ações Comunitárias. Esse recurso vai ser um lugar para que o pessoal consiga fazer petições abaixo-assinados também, né, de cunho social, e a ideia aqui é que a galera consiga convidar os amigos e parentes para se juntarem a várias causas para depois mandar essa lista aí preenchida para os políticos da região. Aí, comentando essa iniciativa, o Facebook falou que por enquanto, pelo menos, esse recurso aí de ações comunitárias só vai ficar disponível para os Estados Unidos, mas é possível, né, que se o negócio der certo, eles também liberem isso para mais países e mais regiões pelo mundo. E ainda sobre a rede, ela confirmou que está alterando agora no mundo inteiro, né, finalmente, encaminhamento de mensagens para até 5 pessoas lá no WhatsApp. Isso quer dizer que agora todo mundo que usa o app só consegue mandar mensagens para até 5 pessoas ou grupos de uma vez só, e a expectativa do Facebook, né, que isso consiga impedir um pouquinho o espalhamento de notícias falsas pelo WhatsApp. E por último, sobre a empresa, o Washington Post falou que o FTC, que regulamenta o mercado americano, está se preparando para soltar várias multas recordes lá para cima do Facebook. O Post falou que a expectativa, pelo menos, né, que essas multas sejam bem maiores que a multa recorde lá de pouco mais de 20 milhões de dólares que o Google recebeu do FTC em 2012, e essas multas vão ser resultados aí das várias vezes, né, que o Facebook não se preocupou com a privacidade do pessoal. Agora, ninguém se arriscou, né, a estimar ou especular também qual deve ser o valor aí dessa multa recorde que vai ser aplicada para cima do Facebook, mas fazendo uma conta rápida que, mesmo que ela seja 6 vezes o valor lá que o Google recebeu de multa em 2012, ainda assim essa multa vai ser menos de 1% do faturamento trimestral da companhia, de acordo com o último resultado. Precisa de mais, né? Vamos ver. E ainda mais ou menos sobre esse assunto, o Google foi multado em 50 milhões de euros na França por ter descumprido as leis de privacidade da GDPR. Isso veio depois que o órgão francês de defesa do consumidor concluiu, né, que o Google não deixa muito claro como que ele coleta, armazena e usa os dados coletados para quem está entrando no mundo Android, e mesmo quando isso acontece, né, de acordo com o órgão, pelo menos, o Google usa uma linguagem um pouco mais abrangente para não dar muita certeza, né, deixar o pessoal na dúvida e não assustar ninguém. Aí, comentando essa multa, o Google falou que entende, né, que o pessoal e governos também esperam bastante transparência em relação a esse tipo de coisa, e falou também que está estudando a decisão, né, para ver se vai ou não recorrer. E, por último, sobre o Google, eles começaram a liberar oficialmente o recurso de crowdsourcing para indicação e presença também de radares durante trajetos lá no Google Maps. E isso já está aparecendo para todo mundo, né, no iOS e no Android, em países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Brasil e Índia. E além desses radares, né, o Google Maps também está começando a indicar o limite de velocidade, que era uma coisa que faltava em alguns países onde o aplicativo está disponível. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Motorola chamou a imprensa para um evento no dia 7 de fevereiro aqui em São Paulo para provavelmente, né, anunciar os telefones Moto G7, G7 Plus, G7 Play e G7 Power. Nesse evento, a Motorola deve confirmar as specs, né, preço e data de lançamento também desses aparelhos, e como sempre, o Loop Infinito vai fazer a cobertura do evento para trazer as informações aqui para vocês. E ainda sobre o Brasil, a Anatel homologou o celular Samsung Galaxy A50 e o relógio inteligente Galaxy Sport. Dizem por aí que o celular pode contar até com 3 câmeras na parte de trás, né? Uma câmera frontal furando um dos cantos superiores lá da tela, óbvio, na parte da frente. Enquanto isso, o relógio deve rodar o sistema Tizen e também deve, né, contar com o assistente virtual Bixby embutida. Já as datas de lançamento, o resto também das specs, né, são coisas que ninguém sabe ainda com certeza, então o negócio vai se esperar a Samsung fazer, né, marcar um evento aí pra anunciar as novidades, que aí sim eu conto aqui pra vocês. E ainda sobre a Samsung, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar que vazaram o que dizem ser, né, as fotos promocionais do Galaxy S10, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10e. Nessas fotos dá pra ver que um dos aparelhos, né, vai contar com 2 câmeras furando a tela na parte da frente. 2 deles também vão contar com 3 câmeras na parte de trás, ao invés de só 2. Mas, por outro lado, né, as fotos também mostram os aparelhos do mesmo tamanho, que é claro, né, que não vai acontecer quando eles realmente forem lançados. Nessas fotos, os aparelhos foram exportados lá com as mesmas dimensões, mas dizem por aí que o Galaxy S10 vai contar com uma tela de 6,1 polegadas, o S10 Plus deve contar, né, com uma tela de 6,4 polegadas, enquanto Enquanto isso, o Galaxy S10e vai ser menorzinho, com uma tela de 5,8 polegadas. Agora, também tem um rumor que diz que a Samsung vai lançar um quarto aparelho compatível com 5G com uma tela de 6,7 polegadas, mas para ter certeza, né, disso tudo, a gente tem que esperar até o dia 20 de fevereiro para poder descobrir. Nesse dia, a Samsung vai fazer um evento lá em São Francisco, né, para anunciar esses telefones, e o Loop Infinito já tá com presença confirmada, né, para conseguir mostrar de pertinho essas novidades para vocês. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!